Bem, irmãos, nessa noite nós queremos compartilhar uma palavra, né, com os irmãos. Nosso horário está já avançado, mas eu creio que é um momento especial. E eu quero que você esteja com o coração aberto para aquilo que nós vamos ministrar hoje aqui sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Você crê que Deus quer falar no teu coração nessa noite? Então abra, põe a mão no teu coração e abra o teu coração. Senhor, nós oramos agora e pedimos-te, ó Deus, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz por meio da palavra. Não queremos voz de homem, mas queremos voz de Deus. Ministra, Senhor, e que possamos ser edificados hoje por ti. Que teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje é marcas essenciais de uma igreja relevante. Na verdade, é a minha segunda palavra sobre esse assunto, e vamos falar durante esse ano ainda todo, em vários momentos, sobre essas marcas. É aquele sermão que não vai acabar nem antes de Jesus voltar, né? Porque tem muitas coisas para ser compartilhadas dentro disso. Porque nós estamos em busca de ser uma igreja relevante, amém, queridos? E nós precisamos entender biblicamente o que é uma igreja relevante. Na próxima ceia, que será daqui 2 semanas, eu vou estar falando sobre relevância segundo Deus. Porque muita gente pensa em relevância segundo os homens. Ah, o que é uma igreja relevante? Né? E cada um tem uma ideia do que seja uma igreja relevante. E nós vamos ver como é isso segundo Deus. Mas eu quero pensar hoje já com algumas coisas importantes dentro disso. Por exemplo, equipamento de som de qualidade. Tem igrejas por aí que tem 2 milhões de equipamento de som. Tem igrejas que é uma coisa impressionante a qualidade, né, que eles têm de áudio, de vídeo. Isso tudo é importante, só que não é essencial. Homens como Moisés, Elias, Daniel, Paulo, acima de tudo nosso Senhor Jesus Cristo, Martinho Lutero, John Wesley, pregaram e converteram multidões, não existia nem um microfone nem caixa de som. Então isso é muito importante sim, mas não é essencial, não é isso que torna uma igreja relevante. Não é a quantidade de equipamento e o que ela tem condição de comprar de equipamento que torna essa igreja relevante. Na multiplicação, Jesus falou com milhares e milhares de pessoas. E o povo estava sentado no chão. Então, conforto é uma coisa importante. Ter um ar-condicionado. Tem igrejas que têm poltronas reclináveis, que você aperta o botãozinho, ela deita, senta, levanta. Tem igrejas hoje que servem lanche na hora do culto, passa uma moça com patins e com a bandeja, e ela sai vendendo lanches no meio do culto. Não é? Conforto é bom, só que não é o essencial. Não é o conforto que define a relevância de uma igreja. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: o filho do homem, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus falou: porque eu estou sendo perseguido, eu estou vivendo uma vida totalmente desconfortável, mas o reino de Deus prosseguiu, e as almas foram sendo ganhas, sem conforto nenhum. Aparato tecnológico de última geração é importante. Agora, a última palavra em tecnologia é o chamado metaverso, que é uma espécie de universo virtual onde tudo vai acontecer lá. É por isso que o Facebook comprou uma empresa aí de games que domina essa tecnologia do chamado metaverso. Pra você ter uma ideia, já tem gente comprando terreno no metaverso para poder fazer sua casa, fazer sua empresa. E vai ser um espaço onde pessoas vão negociar, conhecer pessoas, tudo virtualmente. O metaverso. Pode ter certeza que vai ter igreja também no metaverso. Vai ter igrejas lá comprando espaço no metaverso, né? Apesar disso ser interessante, ser fascinante, isso não é a essência da igreja. A relação virtual não é a essência da igreja. Um templo bem localizado, com uma arquitetura moderna, é importante. É legal, né? Ter uma igreja, como nós temos no Brasil, algumas igrejas, para 10 mil, 15 mil pessoas se reunirem, né? Na própria Wesleyana temos uma igreja, que me parece, se me falha a memória, com mais de 5 mil membros, né? Que é a Central de Petrópolis, nossa maior igreja. Mas no Brasil tem igrejas imensamente maiores do que a nossa maior igreja. Lá em Maceió, teve um servo de Deus lá que construiu uma cidade, na verdade. Você vai para a hora do culto, tem a igreja dos jovens, a igreja dos adolescentes, a igreja dos adultos. São diversas reuniões que acontecem ao mesmo tempo. E todas elas com 5, 6 mil pessoas. Eles criaram uma verdadeira cidade evangélica. Não é só uma igreja, né? Claro, essas coisas são interessantes. Mas isto não é a essência da igreja. Existem rebanhos de Deus que se reúnem em lugares pequenos, numa garagem. Mas a graça, o poder e a salvação de Deus estão se manifestando naquele lugar. Eles não têm riqueza, eles não têm dinheiro, eles não têm beleza. Mas eles têm Deus e eles confiam em Deus. Apesar de todas essas coisas serem bem interessantes e atraírem as pessoas, nosso bispo Calegari, Sebastião Calegari, ele fez uma espécie de profecia há uns 15 ou 16 anos atrás, num encontro que estávamos de pastores, e ele falou assim: vai chegar o dia em que as pessoas vão se sentir honradas por fazer parte de uma igreja pequena, onde as pessoas podem se conhecer, onde as pessoas podem viver o evangelho de fato, e não ser uma multidão de desconhecidos. Chega no lugar, canta, cada um vai embora, mas ninguém, nunca sabe quem é ninguém. Né? Ele disse: um dia isso vai acontecer. Vão perceber que a essência da igreja, às vezes, está sendo abandonada, sendo deixada. Não que essas coisas sejam erradas, de forma alguma. Eu acho que existem vocações, né? E as igrejas têm certas vocações para essa coisa das multidões, né? Multidões enormes. Glória a Deus por isso, né? Que Deus as use e abençoe, né? Mas não é isso que prova que uma igreja ela é cristã. Não é simplesmente ela estar num ambiente rico, suntuoso, que cabe milhares de pessoas. Uma igreja dessas não é melhor do que aquela igreja simples, lá na roça, onde as pessoas vão descalças, né, e se reúnem lá. Não é melhor do que. Porque Jesus, ele disse uma coisa que não pode ser esquecida. Jesus disse assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. Não depende do lugar, do aparato, da tecnologia. Se há fidelidade, se há um amor a Deus verdadeiro e se reúne em nome dele, Deus se faz presente no meio desse povo. Bem, se essas coisas todas não traduzem o que é a essência da igreja, o que será então essencial para uma igreja realmente ser uma igreja cristã relevante? Todas essas coisas podem vir. Claro que cada vez eu quero que o nosso equipamento melhore. Claro que eu quero estender a nossa igreja, né? Nós vamos ter no culto da ceia um momento profético, viu? Nós vamos pegar os líderes aqui e vamos empurrar pela fé essa parede aqui, ó, né? Porque nós cremos que Deus vai nos dar essa vitória, né? Precisamos disso, né? Mas não é isso que é a essência da igreja. Qual será então a essência da igreja? Primeiramente, a primeira marca que eu quero falar hoje de uma igreja relevante, eu quero que você não esqueça, tá? Fala para ele aí. Uma igreja relevante nutre um forte sentimento de família. Vamos ver quem guardou. Fala aí agora de qual. Uma igreja relevante. Faz o quê? Nutre. Isso aqui, gente, é fundamental. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Vamos lá, nós vamos ler rapidamente, tá? Mateus 23, 8. Se puder ler aqui comigo, lê aqui na projeção. Mateus 23, 8. Diz o quê? Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só, a saber, o Cristo, e todos vós, sois irmãos. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, ou seja, Jesus, seja o primogênito entre muitos. Então nós somos irmãos uns dos outros, e Jesus é o primogênito, nosso irmão primogênito. Isso é um modelo bíblico de uma igreja. Igreja não é um monte de gente que senta no mesmo lugar, não é isso não. Igreja não é um mero ajuntamento de pessoas. Igreja é uma família que Deus está construindo para nós. Ah, eu vou na igreja, entro e saio. Não gosto de conversar com ninguém. Então você não descobriu ainda o que é a igreja. Você está achando que igreja é só um lugar que você vai? Ah, eu entro e saio, vou embora, não gosto de conversa. Você está enganado. A igreja não é assim. A igreja é uma família. Nós temos que conhecer nossos irmãos. Vamos lá. Vamos ler dois versículos aqui, ou três em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos lá? Efésios 2, 19. Assim que já não sois... Ah, esse você tem que falar para o irmão aí, fala para ele. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí mesmo em Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim, quero que vocês leiam agora, vai lá. Por causa disto, pode ler, gente, bem alto aí, vamos lá, vai lá. Por causa disto, o Pai de nosso, versículo 15. Gente, está dizendo que os anjos e nós formamos a família de Deus. Por enquanto os anjos estão nos céus e nós estamos na terra. Mas tanto os que estão no céu, e aqui quando digo céu, também tem aqueles servos de Deus que já foram antes de nós, já estão com o Senhor. Alguns você tem talvez, alguns a esposa já foi para o Senhor, alguns aqui um irmão, uma irmã já foi para o Senhor, o papai, a mamãe. Mas estejam lá, ou estejam aqui, nós juntos formamos a família de Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Então, a essência de uma igreja relevante começa quando ela entende que a igreja é uma família, não é só um lugar que eu vou, não é isso. Porque lugar que eu vou é igual um banco que eu abro conta, quando aquele banco não está fazendo mais, me servindo como eu quero, eu mudo de banco. A igreja não é isso. Igreja não é um lugar onde eu não concordo com algo, aí, ah, vou embora porque ela é essa igreja. Não, peraí. A sua família não tem um jeito da sua família? Tem ou não tem? A sua família mesmo lá, sua casa. Tem coisas que são da família. Tem coisas que têm a ver com a nossa vivência de família. Nós temos nosso jeitinho, nossas baguncinhas, as coisas, né? As coisas do jeito da gente, a disposição das coisas da maneira que a gente gosta. E aqui é a nossa família, irmãos. Eu não posso ficar olhando para outros lugares, ah, essa igreja tinha que ser assim. Ah, a minha igreja tinha que ser de... Não, a minha igreja tem que ser a minha igreja, só isso. Tem gente que ficou olhando, não é porque lá, não sei o que, porque ali, meu irmão, nós não estamos lá e nem ali, nós estamos aqui. E a gente tem que aprender a conhecer o nosso jeito de ser igreja. Quer ver? Quantas igrejas você já foi que tem uma campanha no domingo? Você conhece alguma? É praticamente uma coisa que você... Eu não sei se alguma tem. Tirando as igrejas que só fazem campanha o tempo todo, né? Aí as neopentecostais que tem, né, tal, aquele negócio. Eu desconheço igrejas como a nossa que tem uma campanha no domingo. Ô, pastor, nossa igreja tem um culto de 2 horas. Pois é, irmão, mas nós temos coisa que os outros não têm também. Esse é o nosso jeito de ser igreja. Eu sei que tem igreja que o culto dura 1 hora. Como eu sei também aqui perto de nós, de igrejas que o culto dura 3 horas e meia também. Mas o nosso culto é o nosso culto, é o nosso jeito de fazer culto, amém, queridos? Eu não posso ficar olhando para, tinha que ser igual aquele, não, tinha que ser aquele outro. Aquela outra igreja pinta de preto e apaga a luz quando tem louvor. Meu irmão, eu não quero nem saber, amém, glória a Deus pelos outros. Mas aqui é a nossa família, é a nossa igreja, e nós temos nossas marcas como igreja. Se a gente ficar correndo atrás do que todo mundo faz o tempo todo, nós não vamos ter identidade, nós não sabemos quem nós somos. Então nós temos que valorizar quem nós somos e o que nós temos. Dá até vontade de cantar aquele corinho, né? Quero que valorize o que você tem. Fala para o irmão, quero que valorize o que você tem. Né? Essa é a nossa igreja, amém, queridos? É a nossa igreja, é o nosso rebanho, é o nosso jeito de ser igreja. Né? Uma coisa que eu acho importante é você entender o seguinte: nós somos irmãos de todo mundo que se converteu, que nasceu de novo, que crê em Deus. Eu sou irmão dos irmãos da Assembleia, eu sou irmão dos irmãos da Batista, eu sou irmão dos irmãos das igrejas evangélicas em geral que tem aí, né? Eu sou irmão de todos eles. Como eu sou irmão dos irmãos lá da África, sou irmão dos irmãos lá do Japão, sou irmão dos irmãos da Tanzânia, da África do Sul, de vários lugares do mundo, porque Deus só tem uma igreja, e essa igreja é composta de todos os salvos em todos os lugares, amém, queridos? Então nós somos irmãos de todos os nossos irmãos, de todos os lugares. Só que tem uma coisa: como é que eu vou mostrar o meu amor para o irmão lá da África? Para o irmão lá da África, eu mostro o meu amor através de missões. Ofertando para missões, orando pela obra de Deus na África. Mas eu não tenho como ter comunhão pessoal com esses irmãos que eu amo, e que são da família de Deus, e que um dia nós vamos morar juntos, lá no mesmo céu. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele deu o seu sangue, e Ele comprou para si homens, pessoas, que procedem de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Exaltado seja o nome do Senhor. Lá nós vamos todos reunir um dia. Agora olha para o irmão em volta de você, olha quem está em volta de você aí. Você ama o africano, você ama o japonês, você ama o irlandês, você ama o inglês, você ama o americano. Nós amamos todos os nossos irmãos do mundo inteiro. Olha de novo em volta de você. Mas esses aí são aqueles que você pode, de fato, mostrar o seu amor como família e como irmão. Porque eles estão reunidos na mesma igreja com você, no mesmo local com você. É o que a gente chama de igreja visível, ou a igreja local, que nós chamamos, né? A igreja que se reúne, como Paulo falou, a igreja de Cristo que está em Roma, a igreja de Cristo que está em Corinto, aqui é a igreja de Deus que está em Vila Medeiros, amém, queridos? Então, mesmo as igrejas do bairro, eu amo todos os nossos irmãos, mas eu não tenho como conviver com eles, eu não tenho como conhecê-los de perto, mas a vocês eu posso conhecer. E esse sentimento de família precisa ser forte na igreja. Nós temos que olhar e ver nos nossos irmãos que nós somos irmãos mesmo, nós somos lavados e comprados pelo mesmo sangue. Jesus Cristo é o nosso irmão primogênito, e Deus é nosso Pai, e o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós somos a família de Deus. Aqui, nessa família, nós podemos aprender a nos relacionar uns com os outros, orar uns pelos outros, conhecer uns aos outros, suportar, tudo isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, e isso aqui nessa família de fato tem como acontecer, porque é aqueles que estão próximos de nós. Então nós podemos viver os mandamentos recíprocos, ou seja, aqueles que dizem uns aos outros na Bíblia, tudo que a Bíblia diz, uns aos outros, só dá para viver com quem está perto, perdoar, amar, presentear, dar carinho, ligar, conversar, saber como está, tudo isso nós devemos fazer como família. Não é meramente o pastor que cuida, todos nós temos que nos cuidar uns dos outros, nós somos irmãos. Veja o que Jesus falou, um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e vós todos sois irmãos. Então nós temos que agir como família, ter uma atitude de família, isso é muito importante. Então a primeira coisa que eu quero destacar é isso. Ô pastor, mas peraí, tem na igreja gente que eu tenho mais afinidade, tem gente que eu tenho menos afinidade. Não tem problema, não é pecado ter mais afinidade com alguém. O problema é não tratar os demais como irmãos, esse que é o problema. O bispo Caleb, certa vez, ele disse o seguinte, a minha preocupação não é na igreja ter panelinhas, a minha preocupação é essas panelinhas serem tapadas. Então, se você faz parte de uma panelinha, faça parte de uma panelinha sem tampa. Uma panelinha, outras pessoas podem vir, acessar, conhecer, conversar. Agora tem gente? Não, só meu amigo é o fulano. Só conversa com aquela pessoa na igreja. Nem cumprimenta os irmãos. E tem uns que até querem saber do outro. Você vai na igreja hoje? Ah, não vou poder ir. Ah, então não vou também não. A pessoa vive em função daquela pessoa, isso não é certo. Porque nós todos somos irmãos. Amém, queridos? Então, o amor, a atenção, o carinho, isso nós devemos a todos os irmãos. A preocupação, o cuidado, isso nós devemos a todos. E hoje, um desastre das igrejas atuais é que esse sentimento de família está desaparecendo. As pessoas vão na igreja como usuários, vão lá para buscar uma bênção, ninguém tem comunhão com ninguém, ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém se importa com ninguém. Mas isso não é a essência da igreja. A essência da igreja é ser uma família de Deus aqui na terra. Nós temos que buscar isso. Só para a gente lembrar, você lembra do Salmo 133, né? Vamos lá? Vamos declarar esse Salmo aí? O que, que diz lá? Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, derramado sobre a cabeça, e desce pela barba de Arão, e desce pela orla dos seus vestidos. Vai até lá embaixo nos pés. Fala para o irmão aí, comunhão, abençoa a vida inteira da gente, da cabeça aos pés. Gente que tem comunhão com os irmãos, é gente abençoada por Deus. Deus derrama graça, unção sobre a vida da pessoa. A Bíblia diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, exaltado seja o nome do Senhor. Comunhão, essa vivência de família na fé. Irmãos, vamos resgatar isso. Liga para um irmão, como é que você está? Faz uma oração com ele. Sabe, um dia que te der assim vontade, compra um bolo, dá para alguém, qualquer irmão da igreja. Ah, nunca conversei com aquele irmão, traz um bolo, dá para ele. Por que você está me dando esse bolo? Porque eu te amo, porque você é meu irmão, só por isso. É mesmo, só isso não quer nada, não. Só quero dizer que eu te amo em nome de Jesus. Come esse bolo com alegria. Nós somos uma família, amém, queridos? Vamos fazer um propósito com Deus de lutar para ser uma família unida aqui na terra? Vamos fazer força para isso. Sabe? Me ajuda. Se você perceber alguém que está com dificuldade, me avisa. Tem gente que pensa que o pastor, ele tem um telão onde Deus revela tudo. Não, irmão, se você sabe de alguém que está triste, está insatisfeito, me avisa. Você vai ficar esperando Deus me revelar? Por que você não me avisa? Ô, pastor, o irmão tal está meio triste, se eu puder falar com ele. E outra coisa, antes de mim, fala já você com ele também. Porque tem gente que só dá notícia para o pastor, né? olha, pastor, o irmão tal, ele está doente, está precisando de oração. Eu falo, você orou por ele? Ah, eu não, hein? O senhor que tem que orar. Ah, por quê? Você não é irmão dele? Quando você sobe, por que você já não orou por ele? Entende? Então, às vezes, a gente se esquece que a gente é família, que a gente tem que intervir na vida uns dos outros para o bem. Por incrível que pareça, a Bíblia manda fazer isso mesmo. Fala para o irmão aí, está escrito. Cada um não se interesse só pelo que é seu, mas se interesse também pelo que é dos outros. A Bíblia manda você se interessar, sim, ajudar o irmão, saber como é que está a situação, a vida dele, ajudar no que for possível. É isso mesmo, nós somos irmãos, somos família. Ou a gente vai deixar esse negócio entrar na nossa vida e vamos ser pessoas frias que entram e saem de uma igreja e não dão bola ninguém um para o outro. A essência do cristianismo verdadeiro, a essência da igreja relevante é que ela restaura esse sentimento de família na sua convivência. Ela faz com que isso seja verdade. Amém, queridos? Na vida dela. Bem, uma segunda marca dessa igreja relevante. E aqui é muito importante também. Em outros momentos a gente vai aprofundar esses temas todos. Mas hoje é um sobrevoo que é importante. Fala para o irmão aí. Uma igreja relevante leva as pessoas a serem discípulos de Jesus. Jesus disse assim em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Uma igreja relevante não forma discípulos para ela. Eu não estou aqui para fazer de você um discípulo da igreja wesleyana. Eu não estou aqui para fazer de você um discípulo meu. Eu sou discípulo do pastor Elias. O interesse de Deus não é que você seja discípulo de alguém, mas que você seja discípulo dele, de Jesus. É o seu compromisso é com ele. É com ele que você quer se parecer. Ele é a nossa referência. A Bíblia diz que ele é a medida de um varão perfeito. Ou a medida de alguém que quer crescer espiritualmente. A medida não é pastor Elias, não é R.R. Soares, não é Valdemiro, não é Bispo Macedo, não é nenhum dos líderes cristãos. A nossa medida é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,3, a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 3,3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Diz assim o versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Fala para o irmão. Não fundamente a sua vida em homem qualquer, em instituição qualquer. Seja discípulo de Jesus Cristo. É por isso que vocês nos veem aqui ensinando sobre o caráter de Cristo. É por isso que nós desafiamos as pessoas a seguirem Jesus e permitir que o Espírito Santo lhes transforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é imagem e semelhança do seu pastor. Não é imagem e semelhança daquele cantor gospel que se admira. Não é imagem e semelhança daquele líder cristão que você gosta muito de acessar conteúdos dele. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. E esse é o nosso grande desafio. Nos parecer com ele. Que a gente se lembre daquele livro baseado numa história real. Em meus passos, o que faria Jesus? Quando a gente se vê diante das situações da vida, o que a gente deve perguntar é: o que, como discípulo de Jesus, eu posso fazer para me parecer com ele agora? Quando alguém te ofender, veja como Cristo reagia quando era ofendido. Quando alguém falar mal de você, em vez de fazer a mesma coisa e começar a falar mal da pessoa, veja como Jesus reagia diante daqueles que falavam mal dele. Nós somos chamados a imitar Jesus. E naquilo que eu não consegui imitar, eu devo abrir meu coração e pedir ao Espírito Santo que me transforme para me parecer mais com meu mestre naquilo. Eu quero ser mais parecido, eu quero ser bondoso como Jesus. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser alguém que reflita o brilho de Jesus na vida. Nós não fomos chamados para ser outra coisa. Fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, uma igreja relevante, uma igreja cristã relevante, ela não está levando as pessoas a simplesmente serem usuários de sua igreja, serem manipuladas pelos seus interesses, mas o que interessa a esta igreja, que é bíblica e cristã, é que as pessoas se pareçam com Jesus. Se você não sabia, eu te informo. Você sabe por que Deus começou essa história de ter uma família? Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estavam totalmente satisfeitos. Aí, o que aconteceu? Eles decidiram criar seres, como os anjos e como os homens. Mas por que eles fizeram isso? Porque existe tanta beleza, tanta glória no relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles criaram a gente, criaram os anjos, para compartilhar a sua glória, a sua beleza conosco, amém, queridos? E no propósito de Deus, os homens foram criados, por quê? Fala para o irmão aí. Porque Deus quer uma família de muitos filhos parecidos com seu filho Jesus. A razão de tudo foi isso. O pai falou: Jesus, você é tão lindo, é tão maravilhoso, que eu quero ter uma família toda de gente parecida com você. E é por isso que nós lemos agora lá em Romanos, que nós somos chamados, ele é o primogênito, e ele é o primogênito de muitos irmãos. O propósito de Deus é esse. Então fala para o irmão aí: Deus quer que você seja? Qual que é o nome dele? Fala o nome dele aí. Águida, André, Ricardo, versão Jesus Cristo. É isso. É isso aí. Sara, versão Jesus Cristo. Helena, versão Jesus Cristo. Antônia, versão Jesus Cristo. Luciano, versão Jesus Cristo. Né? É isso. Ele quer que a gente seja. A gente vai ser a gente. Nós temos nossa personalidade. Deus não quer que a gente deixe de ser a gente, claro. Ele quer que você seja você. Porque ele criou e ele disse que gostou do que ele fez. Amém, queridos? Ele achou muito bom o que ele fez, quando ele nos fez, mas ele quer que a gente seja semelhante, que a gente se pareça com Jesus nas nossas atitudes. E a última virtude que eu quero destacar. Fala para o irmão aí, uma igreja relevante, ela é includente. E aqui eu quero diferenciar a igreja includente de igreja inclusiva. Quando o pessoal fala de igreja inclusiva, é um negócio assim mais moderno. Ah, a igreja inclusiva, inclui, né, o pessoal na vida digital, inclui nisso. A ideia aqui não é includente mesmo, não é inclusivo. Vamos ler o que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: e aconteceu o quê? Vamos lá? Mateus 9, 10. E aconteceu o quê? Estando... pouquinho, está falando de quem aí? De Jesus. Se você não sabia, Jesus tinha uma casa própria numa cidade chamada Cafarnaum, casa dele mesmo. E aconteceu o quê?